O Complexo de Jonas. O psicólogo americano Abraham Harold Maslow cunhou a expressão Complexo de Jonas para descrever a fuga do próprio sucesso, ou propósito maior de vida. Um mecanismo de defesa que o ego utiliza e que bloqueia o nosso desenvolvimento em direção ao nosso potencial pleno. Porquê Maslow utilizou Jonas para batizar este complexo? E o que é que ele comporta? Vamos conhecer primeiro a história bíblica que envolve Jonas e uma baleia. Na parábola, Jonas é convocado por Deus para pregar numa cidade que o desagradava. Jonas deveria pregar para avisar que ela seria destruída pela ira de Deus. Ao invés disso, Jonas decide fugir na direção oposta e embarca num navio para outra cidade. Deus envia uma grande tempestade que atinge o navio, quase causando um naufrágio. Os marinheiros rezam para os seus deuses, mas nada adianta. Pedem então para Jonas rezar para o seu Deus, mas ele sabe que é culpado pelo infortúnio que aflige a embarcação. Os marinheiros não sabem mais o que fazer, perguntando-lhe que atitude tomar. Jonas diz: "Joguem-me ao mar para aplacar ao meu Deus." Ao fazerem isso, a tempestade passa, e Jonas é engolido por uma baleia enviada por Deus. Dentro dela, ora e suplica por 3 dias até que ela o devolva à praia. Jonas então retoma para a cidade para fazer a pregação que havia se negado da primeira vez. A história é muito interessante por várias nuances. A fuga do seu destino ou propósito, a culpa e a punição por estar fora do nosso destino, o sacrifício pela fatalidade causada, o arrependimento e a redenção. Para Maslow, temos dentro de nós as forças e a vontade inata para o autodesenvolvimento e a transcendência. Neste ponto, ele difere subtilmente de Freud e a ideia da libido como força motriz e se aproxima mais de Jung e a sua ideia de vontade de uma forma positiva. Era um crítico e um entusiasta da psicanálise clássica, ao apontar que muitos pesquisadores, antropólogos e sociólogos apontavam sempre as motivações inferiores, ligadas a coisas materiais e instintos de sobrevivência, e não as motivações superiores, como a ideia de sagrado, preceitos morais, que para ele são constituinte da natureza humana. Dentro da psicologia humanista, o complexo de Jonas ocorre sempre que nos defrontamos com uma oportunidade natural de desenvolvimento, mas que é impedida por um sistema complexo de bloqueios internos da nossa psique. Isso ocorre como um mecanismo de defesa que é criado em momentos traumáticos na nossa história, seja ela biográfica ou mesmo hereditária. É necessário reconhecer em que momentos o complexo é ativado e quais são as respostas emocionais e fisiológicas, de forma a identificar claramente o padrão e conseguir criar um ponto onde será possível explorar os eventos que levaram a este comportamento. Ao lermos a história bíblica de Jonas, que serviu como simbologia para Maslow cunhar a expressão, aprendemos ainda outra coisa ao final da história. Um dos fatores que impediu Jonas de cumprir o seu destino foi a sua própria soberba, o seu orgulho, de certa forma infantil, de achar que sabia o que era melhor para o povo para o qual deveria pregar. Mais do que o próprio Deus, que lhe pediu a tarefa. Um bom caminho é fazer um trabalho de identificação de crenças limitantes. Podem, por exemplo, anotar ditados e pensamentos que costumam usar e se identificar e que podem ter uma conotação negativa na sua vida. Pensamentos como: nunca serei bom o suficiente, eu não nasci para ser rico, eu não sou bom com as pessoas, e frases como: pau que nasce torto nunca se endireita, são formas de pensamento que nos congelam, nos aprisionam e nos impedem de pensar adiante. A partir do reconhecimento que estes pensamentos fazem parte do seu sistema de crenças, é possível trabalhar para desconstruí-los. Este complexo refere-se à pessoa que tem medo das mudanças, do sucesso, de ser diferente e, por isso, de ser rejeitado. prefere renunciar à originalidade e viver isolado, conformado com o seu destino, dizendo que o dinheiro atrai a inveja e a infelicidade, e o melhor a fazer é deixar as coisas como estão. Quem tem pouca autoestima não irá conseguir suportar o êxito, especialmente se na infância teve um convívio com pais problemáticos. Por isso, ao melhorar o seu padrão de vida, a tendência é se boicotar até fracassar, pois não se considera merecedor. Isto acontece com artistas, jogadores de futebol, ou com jovens em início de carreira que ficam com sentimento de culpa por ganharem mais dinheiro do que os seus pais. Claro que os mais próximos irão explorar essa fraqueza. Enquanto os planos de sucesso para o futuro estão na suposição, não existe o confronto. Mas se ocorre um avanço na carreira, a pessoa até adoece. Freud dizia que quem tem este complexo sonha os mesmos sonhos repetidas vezes. O fracasso acaba tornando-se mais cómodo que o sucesso. Na verdade, ele teme a todo momento a repercussão das suas palavras e a rejeição que elas podem causar. Quem tem a síndrome perde muito tempo ao deixar de encarar os seus desígnios e o sucesso, o que é compreensível. Todos nós temos um menor ou maior grau de ansiedade e passamos a vida reclamando da falta de sorte. Porém, ela vive batendo à porta, mas poucos a abrem, já que a grade mental impossibilita. Jonas sabia da sua arrogância, tanto que assume a culpa pela tempestade e se põe ao sacrifício, uma forma de expiação. Depois, num diálogo com Deus, resmunga sobre o que ele achava que seria certo e o que acha que está errado, mesmo na atitude de Deus, que é bastante compassivo e explica, por meio de uma pergunta subtil, se não é Jonas quem está equivocado de sentir como está. Quantas vezes isso nos acontece? Em frente ao nosso destino, a nossa tarefa, nós fugimos dela por não a aceitarmos como ela é, como ela se apresenta, mas preferimos fugir para ficarmos agarrados a um ideal do que deveria ser o nosso destino. Romantizamos o nosso futuro em devaneios, mas quando o destino realmente nos bate à porta, fugimos como crianças assustadas. Este episódio contém excertos de dois artigos, um do psicoterapeuta brasileiro Francisco Mazuda e outro de Mónica Bonfiglio. Boa noite e bons sonhos.